Boa tarde, Cláudia.
Boa tarde, Andréia.
E pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vai ser muito fácil conduzir esta conversa, porque afinal de contas, conversar com a minha melhor amiga é sempre fácil. Então, sejam bem-vindos a esse bate-papo com a Cal, que além de ser minha melhor amiga, é uma profissional que eu admiro muito e que a gente cada vez mais está fazendo coisas juntas. Então, vamos para a Cal falar um pouquinho dela, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão entrando já conhecem a Cal ou como profissional, das pessoas que te conhecem, e do meu lado, das pessoas que te conhecem como minha amiga. E para as pessoas que só te conhecem como minha amiga, Cal, fala um pouquinho de você.
Bom, eu conheci a Andréia na Faculdade de Educação Física, então também sou formada em Educação Física. E me especializei em treinamento funcional, que esse vai ser um assunto para uma outra live, né, Dé?
Sim.
E venho trabalhando nesse mercado já há 15 anos. E cada vez mais me especializando em corredores, triatletas, então atletas amadores.
E, aliás, a Cláudia em si virou uma atleta, né? Porque não bastava só ela treinar atletas, ela agora também é atleta.
Então, você é muito inconformada com eu fazer maratona.
Não, isso eu nem entrei nesse mérito da maratona, mas eu admiro, não é nem conformada, eu admiro, Cláudia. E hoje a gente escolheu falar de um tema, pessoal, que é muito atual, não poderia estar mais atual, que é falar um pouco sobre esse ambiente de treino sendo transportado pro online, pelas aulas online. E aí eu imagino que eu fale por mim e pela Cláudia, que antes disso tudo começar, dessa quarentena começar, a gente não vivia tanto essa realidade. Eu não tinha alunos online antes dessa quarentena, imagino que a Cal também não, né? Só o de planilha, mas que não eram...
É, mesmo os meus alunos de planilha, quando eu criei esse produto de fazer planilha para as pessoas, eu fiz questão de falar que eu só iria montar o treino por planilha se eu conhecesse a pessoa. Então, o produto funciona dessa forma. Eu ouvi uma primeira entrevista, então bato um papo com essa pessoa ao vivo, aí faço uma avaliação de movimento nela também ao vivo, a partir daí eu elaboro o treino, e aí eu vou, cada vez que eu monto uma planilha, eu vou também ao vivo com a pessoa e ensino ela a treinar, porque eu acho que essa é a minha grande questão com o treino online, com o que a gente está vivendo hoje. Eu preciso estar com a pessoa para ver o que ela está fazendo, para corrigir o movimento. Eu sou muito, como se diz, metódica. Então, eu preciso ensinar a pessoa a fazer direito. Eu tenho medo. Eu não trabalhava com planilhas antes, apesar de ter uma grande demanda, porque eu tinha medo de passar alguma coisa assim, pessoa sem conhecer, sem saber como ela se movimenta, e a pessoa fazer errado e se machucar. E aí a culpa ser minha, né? Porque a gente sabe que a gente tem pessoas diferentes, então a minha morfologia é de um jeito, a sua é do outro, a da vida é outra, a da minha mãe é diferente. Então eu não posso passar o mesmo exercício, ou o mesmo plano, a mesma estratégia para pessoas diferentes. Posso passar para pessoas que têm a mesma diretriz, mesma morfologia, mesmos objetivos, mas ainda assim, a gente sabe que tem uma individualidade aqui e outra ali que vai distinguir o treino. Então, quando começou essa pandemia, que a gente viu que ia ter que dar essas aulas online, eu entrei em pânico, porque eu falei, é justamente o que eu não queria vender, né? É estar com as pessoas longe. E foi interessante para mim que pessoas que não treinavam comigo presencial começaram a treinar comigo, criaram meus alunos online. E eu tenho sentido bastante isso, que passou uma, duas semanas, ok. Mas agora, eu estou querendo passar pro telefone, colocar minha mão naquele quadril, colocar minha mão naquele ombro que está torto. E por mais que eu explique, a pessoa não está comigo ali, ela não tem um espelho. Então, essa correção é difícil.
Sim.
Né? Então, assim, tem muitas variáveis. E eu achei muito legal a gente fazer esse tema na nossa primeira conversa ao vivo, porque a gente tem visões diferentes, né?
Sim.
Sobre isso.
É, eu e a Cal, é engraçado a gente estar falando disso agora mesmo, porque, assim, a gente não está falando disso de hoje. Isso é uma coisa que a gente começou a fazer agora, mas é uma coisa que a gente já conversou outras vezes. É, eu, quando morei fora, eu morei na Europa, eu morei em Dublin, e eu percebi, enquanto eu estava morando lá, eu trabalhava numa academia normal, personal, ginástica, e esse mercado também é muito parecido com o que a gente tem aqui. Mas uma coisa que tem lá e que não tinha muito aqui era essa tradição das aulas online. E aí, quando eu falava com os professores de lá e com os clientes e alunos de lá, eu via que para eles isso era muito comum, essa interação online, ou por planilha, mas mesmo sem ter uma primeira aula junto, como a Cal falou, ou por planilha de treino, ou isso que a gente está fazendo, essa aula ao vivo pelo celular ou pelo computador. Lá isso era muito comum. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a conversar com a Cal sobre isso, falar, eu acho que é uma possibilidade, obviamente puxando a sardinha para um lado meu, que quer muito trabalhar online, porque quer não precisar estar fisicamente nos lugares. Só que, obviamente, a hora que eu cheguei, as coisas foram acontecendo, eu comecei a dar um monte de aula presencial também e nunca cheguei a testar. Mas, enfim, aí o que foi bom, o que está sendo bom para mim neste momento, se é que este momento tem alguma coisa de bom, né? Porque eu acho até estranho falar alguma coisa boa em tudo que está acontecendo agora. Mas, para mim, foi um momento bom para eu testar isso tudo que eu sempre falava que eu achava que era possível, e colocar de fato em prática, mas porque não tivemos outra opção, não porque
E é possível, né? O fato é que a gente conclui que é possível e que está dando certo. Não é uma coisa que não dá certo, ela está dando certo. Até para mim, com esses clientes que não eram meus alunos presenciais, então agora tendo as aulas online, está tudo bem, está dando certo. E assim, está dando certo, é um fato. E eu acho que é um produto que a gente pode ter futuramente, mesmo quando as coisas voltarem ao normal. Mas eu sinto falta do toque, da presença do aluno.
Eu acho que poderia fazer uma listinha de prós e contras aí, do que a gente acha. E eu acho que a gente pode ir tentando...
Você quer ir fazendo um check?
Eu acho que a gente pode ir fazendo um check. Eu acho que eu posso começar falando um pró, e aí a gente pode tentar olhar do lado nosso como profissional e talvez ter algum insight dos nossos alunos que já tenham falado pra gente o que acha. Eu, como profissional, não tenho nem como colocar outra coisa no topo da lista quanto o fato de eu, como profissional, não precisar me locomover para mil lugares durante o dia. É claro que tem profissionais que dão aula num lugar só, num lugar só de treino, e os alunos vão e vêm, isso é ótimo, mas eu sempre trabalhei com muitas regiões de São Paulo, então o tempo que eu passava no trânsito era assim, eu não tenho nem como, sei lá, acho que eu já cheguei a passar 4 horas do meu dia no trânsito, São Paulo, né?
Sim, eu também, eu já tive os dois, né? Eu, no começo de carreira, eu trabalhava na Academia Reebok e foi lá que eu comecei a pegar todos os meus alunos de personal e eu ficava só lá, pra mim era maravilhoso, tanto que quando a gente deixou de morar junto, eu fui morar na rua da academia porque eu morava na Reebok praticamente. Quando eu comecei a ter que eu me deslocava mais, era muito diferente, né? E agora, antes de começar a pandemia, eu também estava com uma vida assim, de me deslocar muito, apesar de serem bairros próximos. O lugar mais longe que eu ia era o Morumbi. Mas essa volta do Morumbi, porque eu ia para o Morumbi para minha primeira aula, às 5 da manhã, e não pegava trânsito, delícia e tal. Mas a volta, por volta das 11 da manhã, é traumatizante, porque o negócio, um percurso que sem trânsito você faz em 15 minutos, com o trânsito normal é no mínimo 40 minutos.
Exato.
Então, assim, a gente perde tempo. E tempo para nós é aula, né? Hora, aula. Você perdeu uma hora no trânsito, 40 minutos no trânsito, você perdeu uma hora aula.
E também não dá para você cobrar do seu aluno por essa hora aula de deslocamento, né? Não tem como você.
Exato,
incluir.
Não dá. Então eu também acho que isso é um pró. Eu também gosto muito de não ter que me deslocar para ir de um lugar ao outro. E outra vantagem que eu vejo de estar em casa é estar perto dos meus filhos, né? Isso é um ponto que a gente tem de diferente. Então, a gente está vendo aqui duas visões da mesma profissão, só que com pessoas com estilo de vida completamente diferentes, né? Eu tenho filhos. Então, apesar de eu gostar de estar perto deles o dia inteiro e poder fazer a comida para eles e poder participar das tarefas de casa, tudo, é uma loucura ao mesmo tempo. Porque o meu pico de aulas, que é de manhã, eles estão tendo aula online. Então, mamãe, pega o caderno da aula, eu não estou conseguindo entrar na aula, como é que faz isso aqui, tem que imprimir, tem que... E os alunos, então assim, é um pró-contra, sabe? Os meus alunos são super compreensivos, porque também tem filhos, e quem não tem filhos, entende, porque eu sempre, há 8 anos eu sou mãe, né, então eles sabem desse... não é um problema, não quero falar que meus filhos são um problema,
claro.
Mas tem um pedaço, né, que às vezes eu tô mesmo na aula presencial, recebo uma mensagem da babá, eu tenho que olhar, é da babá, aconteceu alguma coisa, entendeu? Então, eu tenho essa parte do deslocamento, é muita vantagem de estar em casa, mas para quem tem filhos tem esse outro lado, que as crianças estão em cima o tempo todo.
Bruce, eu acho que puxando desse gancho do que você está falando, e eu acho que para os alunos que têm filho, o que eu tenho tido de experiência nesse período, é claro que a gente está falando assim, a gente está falando desse período da quarentena, mas depois a gente pode extrapolar isso para um cenário pós-quarentena, mas para os meus alunos que têm filho, principalmente filhos pequenos, fazer a aula dentro de casa é um pouco desafiador também. Porque acontece a mesma coisa que acontece enquanto você está dando aula, né? Então, eu tenho várias alunas que têm crianças pequenas e aí tem que ou parar a aula para ir lá ver o que está acontecendo, ou quem está chorando, ou as crianças querem participar também, o que eu, deste lado, acho uma delícia, porque eu acho divertido e tal. Mas eu imagino que talvez esse seja um ponto que seja pró e contra na questão do cliente, né? Quem está recebendo a aula. Imagino, não sei se você está tendo a mesma experiência que eu com isso.
O cliente, ele está recebendo a aula e o fato dele ter interrupções não é um problema para nós, né? Porque a gente consegue adaptar e a gente consegue esperar. E já do contrário, eu me sinto um pouco mal. Porque apesar de eu ter alunos que têm filhos, que são compreensivos, eles estão pagando por um produto. Né, ter a minha atenção exclusiva, e como eu disse no começo, já é desafiador você estar longe de fazer correções, e prestar atenção, e fazer a contagem, e aí, mamãe, 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 você perde a contagem, sabe? Então, assim, eu me sinto um pouco devedora, sabe? Não estou fazendo meu trabalho direito. Mas é o que eu tenho para oferecer. O Rodrigo,
e é um tipo de produto diferente, né? Eu acho que uma das conclusões que a gente vai chegar é que não são produtos iguais, né? Não tem como falar que a aula presencial é igual a uma aula online. E aí você falou desse negócio de se sentir devedora, eu acho que eu posso puxar um outro gancho que é pró para os clientes, é contra, em algum sentido, para nós, que é a questão financeira. A gente cobra menos por uma aula online porque a gente não tem o deslocamento, a gente não tem o gasto da gasolina, a gente não tem... o tempo que eu gasto para ir até lá, que está incluso mais ou menos no meu valor. Então, que para os alunos, eu imagino que seja um pró poder ter a aula num valor mais acessível, enfim, ou pessoas que antes não fariam aula com você ou comigo por conta do valor da aula, mas que agora podem ter alguma semelhança com uma aula presencial que antes não teriam.
E eu concordo completamente, esses alunos que não eram meus alunos presenciais e começaram a fazer aula comigo, viraram meus alunos para fazer aula online, um grande fator foi esse financeiro. E ontem quando eu coloquei na minha live, no meu stories, que a gente ia bater esse papo hoje, se as pessoas tinham perguntas para fazer, uma pergunta recorrente foi qual foi a adesão dos meus clientes para esse treino online. E foi pouca, assim, dos alunos que eu tinha presencial, eu esperava que mais pessoas fossem querer fazer. Mas eu tive essa limitação de ter os filhos e de ter a casa e não consegui abrir o dia todo de horários para treinar.
Sim. Então foi também uma limitação de horário sua, mais até do que uma disponibilidade deles de fazerem.
Sim, porque... Mas também, grande parte das mulheres que não fizeram adesão ao treino online foi por causa disso, foi por falar, Clau, eu também estou trabalhando de casa, eu também estou tendo que fazer homeschooling com os filhos, almoço, jantar, café da manhã, limpar a privada.
Não, então, vou conseguir treinar,
eu não consigo treinar, né? Então, e mesmo que eu desse opção para essa pessoa, eu falo assim, tipo, a hora que acaba tudo, né? Que acaba o trabalho de casa, que já tá com o jantar encaminhado, sei lá, de 5 às 7 da noite, eu sou até esgotada, e eu também tô esgotada. Então, assim, é difícil. É, eu senti muito mais... não vou entrar nem na questão de sociedade, de feminismo, de machismo, mas foi muito mais difícil para as mulheres fazerem essa adesão ao treino online do que os homens.
Sim.
Né? Então, mas aí entra numa questão que não cabe a gente discutir aqui. Mas eu senti isso respondendo essa pergunta. E a Bárbara falou que... A Bárbara é minha colega de faculdade, você conhece. E minha amiga... Não posso, vai ser injusto se eu falasse que ela é só minha colega de faculdade. Minha amigona também, adoro ela. A gente teve filhos bem próximos. E ela falou que também tem de fazer o trabalho completo. E provavelmente é por isso, né, Bárbara? Porque a gente está dando aula e está sendo citada em outros momentos. Mas, respondendo a outra pergunta, quem está fazendo treino online está gostando. Então, assim, quando a gente tinha uma vida normal de aulas presenciais, toda vez que virava o mês, a gente sabia que os nossos alunos iam continuar conosco, porque a gente tinha um planejamento e tal. Agora, toda vez que vira o mês, primeiro que a gente não sabe até quando vai durar esse confinamento, então já fica meio... E aí eu fico toda vez com medo de os alunos que estão fazendo online quererem parar porque achar que não está valendo a pena. Mas meus alunos estão sendo muito maravilhosos. Então, eu mando mensagem para a lista de todos os alunos, falo, pessoal, quem vai continuar, alguém mais quer aderir e tal. E aí uma ou outra pessoa fala, eu quero experimentar, quero tentar. E um dos que começaram a fazer deixaram de fazer. Então, é aquele começo de mês que faz...
Dá um alívio.
Dá um alívio.
Eu acho que eu tenho muita sorte. Primeiro que todos os meus alunos são incríveis. E eu tive muita sorte que eu acho que 80% deles aderiram à aula online e quiseram continuar. E é muito engraçado, porque é uma diferença de público que eu tenho com a Cal, que... trabalha bastante com atletas e tal. Eu tenho, diria, 40% dos meus alunos são idosos, tem mais de 65 anos, e que era uma preocupação que, olha, começou tudo isso, eu falei, meu, ferrou, porque como é que eu vou dar aula para eles, assim, né? Foi uma questão tecnológica até, a gente tem muita familiaridade com a tecnologia, mas eu falei, agora ferrou, porque eles não vão querer continuar. E aí eu tive uma enorme surpresa de ver que eles não só aderiram, primeiro porque eles sabem o quanto é importante para eles continuarem se movimentando nesse momento, mas como tiveram muito mais facilidade do que eu esperava, se ajustaram rapidamente, estão adorando os treinos online, estão fazendo e são super dedicados. Mas mesmo meu público que não é acima de 65, eu fiquei super preocupada, eu falei, meu, quem vai topar, quem não vai? E no fim das contas 80% dos meus alunos toparam e estão gostando e estão fazendo, e o negócio está funcionando. Eu sinto falta também, eu acho que esse é um contra que nós duas concordamos muito, do toque, obviamente, porque eu tenho alunos, aliás, uma delas tá aí, a Iris, que treina comigo já há 2 anos, tem muita consciência corporal, treina muito bem, já conhece as correções que eu mais falo para ela, enfim, sabe muito bem treinar com a minha instrução vocal. Mas também tenho alunos que têm mais dificuldade de coordenação, têm mais dificuldade de... Aliás, tem menos consciência até do seu corpo, às vezes. Porque se eu falo, sei lá, abaixa os seus ombros e aproxima as escápulas atrás, não tem a mesma facilidade para entender exatamente do que eu tô falando.
Sim.
Imagina isso.
Tá.
Não, eu ia falar que eu imagino que isso é uma coisa que a gente não tem como... falar que a gente não acha que é um ponto, que eu acho, pra mim, na verdade, é o ponto que seria o que eu mais acho contra.
É, pra mim também, eu concordo com você, esse é talvez seja o único ponto contra que é muito grande, né? Se a gente colocar numa lista prós e contras, a gente vai ter muitos prós. Só que esse contra, ele pesa muito na balança, né? Eu posso ter 5 prós aqui e 1 contra, só que tem o mesmo peso. E ontem eu estava dando aula para um aluno que ia começar a fazer aula presencial comigo e na semana seguinte começou a reclusão. E aí ele demorou umas 2 semanas e falou, Carol, eu quero tentar fazer aula online porque eu estou muito afim de começar o trabalho com você e tal. E a gente começou e está dando super certo. É um cara que tem consciência corporal. E ontem eu estava dando exercício para ele que ele fazia uma rotação do quadril só do lado direito, toda vez que ele descia. E eu falei para ele, eu falei, Juninho, eu uso muita figura de linguagem, os alunos que eu tenho liberdade eu vou... usando mais expressões ainda. E eu falei pra ele, ele entendeu e começou a fazer. Mas mesmo assim, faltava a minha mãozinha pra, sabe, direcionar. E porque aí ele arruma isso, só que ele desarruma o outro. Mesmo tendo uma boa consciência corporal, mesmo sendo triatleta há muitos anos. Então eu acho que esse contra, ele é muito importante. Mas, de novo, como a gente estava falando, eu acho que é um produto que vai dar certo futuramente, não para todas as aulas, não para todas as pessoas, mas que vai ser uma coisa que vai otimizar o nosso tempo. Você hoje, como você não tem filhos, você consegue abrir o seu dia inteiro de horários para dar quantas aulas você quiser. Eu não consigo, né, por causa das crianças e toda a demanda que tem de ficar no lockdown sem ajuda externa nenhuma. E eu sinto muita falta, assim, outro dia eu saí do apartamento, foi a primeira e única vez que eu fui no mercado, quando a gente precisa sair para fazer mercado, se a gente não pede, é o Rodrigo quem vai. E ter saído de casa, sabe assim, quando você sente estranho? Primeiro quando eu entrei no carro eu falei, nossa, será que você dirigia ainda? E aí... dirigir, de repente, você começa a olhar assim em volta, é estranho, né? Eu não sei como você sente isso, mas eu fiquei meio assim. E olha que no bairro que eu tô, é o bairro de São Paulo que menos tem respeitado a quarentena, menos tem respeitado ficar em casa, né? Então eu vejo muita gente aqui da sacada na rua, mas sair é uma coisa estranha. Acho que eu entrei nesse assunto só pra desabafar. Você
tá se sentindo melhor, linda?
Eu tô.
Mas eu acho, eu concordo com você, Cal. É um ponto, é um ponto contra, não dá pra gente falar negativo. Que conta, obviamente, muito. Mas eu acho que é o que você falou. Eu acho que quando eu olho daqui pra frente, e obviamente... isso quando passar tudo isso acontecendo e a quarentena e tal, eu acho que vai se tornar cada vez mais uma opção de produto, porque a gente, eu imagino que tenha muita gente que sempre considerou o personal trainer uma coisa muito cara e que sempre quis fazer treinos ou comigo, ou com você, ou com muita gente por aí e não era acessível, e talvez isso crie, talvez não, eu acho que com certeza vai criar uma outra opção de produtos que vão ter a mesma qualidade técnica do professor falando, mas que vão ter alguma coisa em que vão perder para um treino online, mas que também vão ter a questão da acessibilidade maior para uma questão financeira. Eu estou vendo a Vivi falando alguma coisa aqui.
Eu quero escrever, eu dei aula para a Vivian hoje, é uma aluna que era minha aluna presencial, muito querida, muito. É aquele tipo de aluna que vira amiga. E a Vivian, ela é uma pessoa que, apesar de, além da aula comigo, ela fazer pilates, tudo, é uma pessoa que, durante a aula, eu tinha que ficar fazendo bastante correção, porque a gente acaba conversando muito, falando muito, e ela se perde na falação e nos movimentos, e acaba, então eu fico, durante a fala, vira o quadril, aí toco, e ela vai corrigindo. Então ela escreveu aqui, que uma curiosidade é que durante as aulas online que ela tem feito, ela veio desde o começo, ela tem que prestar mais atenção nos movimentos dela, porque eu não tô lá, presente, ando nela.
Sim.
Então, eu falo, Vivian, faz mais isso. Aí ela para, pensa e faz. Coisa que durante a aula presencial, ela tava ali para corrigir.
Eu acho que é um novo, é uma novidade tanto pra gente quanto pra eles, né? No sentido, a gente de ser criativo e pensar em maneiras de criar figuras de linguagem que expressem o que a gente tá querendo dizer, e eles de parar um minutinho e tentar entender e absorver o que a gente está falando com mais atenção, porque de fato a gente precisa, tanto nós quanto eles, precisam estar muito mais atentos no que está acontecendo na aula.
E essa criatividade vem só não das figuras de linguagem, da gente fazer eles entenderem o que a gente quer corrigir, mas também de opções de materiais, né? Isso é uma coisa que eu acho que é um ponto contra também. Eu, quando alguém me contratava, falava, Clau, mas eu não tenho nada no meu prédio, não tenho nada na minha casa, eu falava, não tem problema. Eu tenho tudo que eu vou precisar, todos os elásticos de todos os tamanhos, todas as resistências, a minha bola, o meu peso, o meu querobel, eu levava tudo, né? Nosso carro vira a nossa academia ambulante. E agora não, agora assim, Clau, não tenho nada no meu prédio, não tenho nada na minha casa. Quem tem coisa no prédio, o prédio fechou a academia. Assim, não tem nada. Aí, sabe assim, tem aluna que tinha sido minha aluna, parou um tempo, agora voltou já no lockdown, na quarentena. E assim, ela tá grávida, tava sedentária há alguns meses, está grávida e tem zero materiais na casa dela. Tem uma mini band sequer. Então a gente fala, nossa... Como eu vou fazer, né?
Ah, já criatividade,
então,
meu.
É agachamento protetivo, é cadeira que a gente usa, é a filha mais velha que a gente vai usar pra ela fazer remada. Então, é se virar muito na criatividade. E agora que a gente tava conversando, eu fiquei pensando, como será que tá sendo pros alunos também? Será que eles estão gostando mais? Será que eles estão gostando menos? O ano passado eu fiz um curso maravilhoso, que eu te falei, com o fisioterapeuta Maciel, e foi muito sobre cinesiologia e biomecânica. E uma coisa que ele batia no ponto, ele falava assim, vocês educadores físicos acham que precisam ter muito repertório, você não aguenta mais as meninas, mas elas são maravilhosas, Gi.
Meu, elas resolvem tudo,
elas resolvem tudo, elas resolvem a vida, e elas só não resolvem a louça. Mini band podia também lavar a louça, mas isso é um outro ponto. Até perdi o que eu tava falando, Diego, você me distraiu. Ah, sobre a criatividade.
Criatividade. Fazer.
Então ele falava assim, vocês educam muito mal os clientes de vocês, porque vocês ficam a cada aula querendo fazer coisas muito diferentes e esquecem do objetivo da coisa, né? Então, você vê, a gente, quando a gente entrou na faculdade, foi a primeira vez que eu ouvi dizer que educadores físicos e fisioterapeutas tinham conflito, porque um quer invadir a área do outro. E, na verdade, a gente pode agregar, né, um outro, cada um respeitando o seu trabalho e o seu espaço. Mas o fato é que quando as pessoas vão para a fisioterapia, elas não ligam de ir para a fisioterapia e toda a sessão fazer a mesma coisa, porque elas estão reabilitando. Né? Então, por que com nós que estamos educando o movimento, ou que estamos fortalecendo, ou que estamos resolvendo um problema, tirando uma dificuldade, enfim. Por que que com a gente tem que ter 1000 exercícios diferentes para abdominal? O que que tem que fazer 1000? E aí isso abriu muito a minha cabeça, porque eu falei assim, é verdade. Eu fico, principalmente com essa história do funcional, de não usar aparelho, querendo bolar 71 novos exercícios por mês. E a gente acaba, de verdade, saindo daquilo. E como a gente falou, tem alunos, e são a maioria, que não tem uma consciência corporal muito boa. Então é isso que a gente precisa, em primeiro lugar, educar neles. O movimento, né? A consciência corporal, a consciência de si. Então a gente não precisa fazer 1000 exercícios.
Eu acho agora, que com o lance da quarentena a gente se cobra mais ainda.
Exato, agora a gente entra numa quarentena que a gente não tem material. E que é isso, né? A gente está no terceiro mês dando aula online, a gente entrou no terceiro mês. E aí você fala, cara, que será que os alunos estão achando? Porque eu não tenho mais o que fazer com aquilo. Primeiro que aquilo que o aluno precisa. Ele precisa fortalecer. Os meus alunos, todas as aulas eles fazem mini band e abdução, toda aula fortalecer glúteo médio. E já nas aulas presenciais eles falavam, mas a gente precisa fazer isso toda aula. Eu falava, precisa toda aula. Porque o teu quadril é o centro do teu universo, é o centro do teu corpo. Ele está recebendo carga de cima, está recebendo carga de baixo. Então a gente vai fortalecer esse quadril toda aula. E comecei a chamar de abuso. Então, é assim, eu toda vez que me pego pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais repertório para inventar, para dar para o aluno, mesmo os alunos que têm material, né? Então, o que me acalma é isso, é saber que a gente está fazendo o trabalho correto. Eu não vou dar circo para o meu aluno, não vou falar para ele, fica em cima da fitball e faz agachamento. Não é essa aula, não é com a gente. Daí quem quiser fazer, vai fazer aula de circo, que também é legal, mas que não é com a gente, não é a nossa proposta, né?
Ainda mais online, porque online a gente ainda, além de tudo, tem que ter uma preocupação de que o aluno não vai fazer nada que possa machucá-lo de jeito nenhum.
Exato.
Não só subir na bola, mas entre as coisas mais simples, assim. O que a gente vai fazer? Esses dias eu tava adaptando um exercício para uma aluna que eu já dou aula há 18 anos, que é a Suzana, e eu queria fazer abdominal com ela, mas ela não gosta, ela não se sente bem deitando no chão, ela tem quase 70 anos, tá? Ela não se sente bem deitando no chão. E aí eu pedi para ela sentar na cadeira e aí descer o tronco atrás e voltar. E aí quando ela começou a fazer, eu falei, meu Deus do céu, só não desce muito, porque se você cair, você tá sozinho em casa. Assim, então além de tudo, não adianta a gente às vezes pensa em várias maneiras de fazer, mas a gente tem que ter também uma preocupação com a segurança do aluno treinando sozinho.
Você sabe que eu tenho dois casos disso que aconteceram, que eu tava longe e fiquei super preocupada. Um deles foi com a Camila, eu não sei se ela ainda tá aqui assistindo, eu vi que ela entrou no começo da live. A primeira aula que eu fui dar pra Camila online, ela começou a passar mal por causa do calor. O marido estava no escritório, trancado com o controle do ar-condicionado, ela não podia entrar para ligar o ar-condicionado dela. E aí ela foi fazendo aula e foi ficando vermelha, 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 e uma hora ela pegou o sintoma e falou assim, eu vou desmaiar. E eu falei, não desmaia, porque eu não tô aí.
Exato, a Gabi até escreveu ali, ó, a gente não tá lá para segurar ele. Exatamente, a gente não tá lá para segurar ele.
A gente não tá lá pra socorrer, né? Porque, assim, o aluno... Já aconteceu em 15 anos de carreira, já aconteceu de aluno meu passar mal, de realmente desmaiar na aula, ou porque resolveu não comer antes de fazer a aula e não me avisou. E, assim, não sou contra você querer fazer jejum. Ah, você acha que isso é melhor pra você? Seu nutricionista concordou? Beleza, vai fazer aula em jejum. Mas me avisa. Eu preciso saber que você tá em jejum, né?
Exato.
E assim, ou porque a pressão caiu, a pessoa não estava num bom dia, estava muito cansada, então tem N variáveis que já aconteceu. Mas é diferente ter o aluno desmaiar com você do lado e você ter a segurança que a gente aprendeu desde a faculdade, a primeiros socorros e tal. E normalmente, se você não está na casa da pessoa, mais segurança ainda se você está numa academia que tem primeiros socorros ali, enfim.
Exato.
Agora a menina tava na casa dela, só que eu sei onde ela mora, e é bem pertinho da minha casa. Então, mas foi por um segundo que eu não saí da minha casa e fui lá socorrê-la, porque...
Põe a máscara, a luva, não sei o que, sai e vai socorrer.
Eu não tinha máscara nada, eu tava quase saindo correndo. Quando a gente machuca um aluno na aula, de novo, a gente tá ali pra socorrer, pra orientar. Agora o cara fala assim, eu quero desligar o telefone porque eu tô com dor, e vai lá e desliga, e eu não tenho mais o que fazer. Aquela culpa, né, aquela carga, que às vezes nem foi culpa nossa. Depois ele me contou, ele tinha feito, a fisioterapeuta dele tava atendendo, e ela fez uma soltura nele, e a região tava sensível. Então, eu não sabia, e eu falei que eu ousei no exercício, né? Mas não é que eu ousei sem ter consciência. A gente vinha de 3 semanas de evolução, de evolução, de evolução, e eu quis dar aquele exercício, mas eu não sabia que ele estava com aquela região sensível.
O que poderia acontecer, então, assim, presencialmente.
Presencialmente, claro, mas esse é o ponto de você estar longe, né? Esse é o contra que a gente está falando.
Que aí a hora que
o cara se lesionou. E eu não tinha um gelo para colocar, eu não estava ali para massagear a região, ou para alongar a região, ou o que quer que fosse. Ou para passar a mão nas costas dele, para pedir desculpas, sei lá, qualquer coisa. Então, é difícil, assim, para mim a distância, nesses tempos são difíceis. Mas enfim, fazendo um...
Apanhadão?
Né, um apanhado, eu acho que o treinamento online nesse momento está dando muito certo.
E é a única opção, no caso, agora?
E é a opção. Assim, é uma opção que deu certo, não foi a única opção que a gente tinha e deu errado. Está sendo
Sim.
ruim? Não, está sendo bom. Mas que a gente sente falta de estar presente e que é melhor estar presente. Eu acho que para o futuro. Vai ser um produto existente justamente para quem não pode pagar o valor de uma aula presencial, justamente para quem não quer ter compromisso de horário para fazer as aulas, né? Ou quando se comprometer também não quer ter um deslocamento, não quer ter uma pessoa, não quer pagar uma academia, não quer ter uma pessoa dentro de casa. Então, assim, eu acho que vai ser um produto que vai para o futuro e que vai funcionar, mas que não vai ser o nosso carro-chefe, vai ser uma opção,
Sim.
né? Vai ser um produto opcional e não aquilo que a gente quer vender de cara e que a gente acredita, né? Porque afinal, nosso trabalho é vender qualidade de vida, qualidade de movimento e para isso a gente precisa tá junto, porque a aula não é só exercício físico, né? A gente também tá ali, quantas e quantas vezes não fala que nós somos psicólogos dos nossos alunos. E quando você tá numa casa... cheia de pessoas, tanto o aluno não quer falar, tem um aluno que fala assim, Cláudia, de horas que você vai estar sozinha para conversar um negócio com você? Ou que fala, posso te ligar à tarde porque eu quero te contar um negócio e à tarde não vai ter ninguém em casa, cada um vai estar no seu quarto trancado? Ou posso te escrever? Porque falta isso também, né?
Sim, total.
E faz parte do que a gente vende de saúde aqui. Então...
Se eu tivesse que fazer um apanhadão também, eu acho que em muitos pontos a gente pensa parecido, então eu vou me repetir aqui em relação a você. Mas eu também acho, que é o que a Gabi escreveu ali também, vai ser mais uma opção que a gente tá vendo que funciona para quem quiser aderir a esta opção, que tem seus prós e contras, como tem tudo nessa vida, e que vai ter espaço, eu acho que... tá abrindo um outro espaço no mercado que antes talvez não tivesse tanto, mas que agora ele vai ser maior. Então, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade de conversar comigo aqui. Eu já falei, eu te admiro muito, então é um prazer toda vez que a gente consegue fazer alguma coisa juntas.
E eu que te agradeço. Eu já te falei N vezes, já escrevi e por escrito o quanto eu te admiro. Eu sou muito sua fã. Graças a Deus você aceitou ser minha irmã de alma, minha alma gêmea.
Ah.
E pra mim é um prazer ter você na minha vida, não só como pessoa, mas como profissional. Me dá vontade de chorar porque eu tô com muita saudade.
Eu também tô, amiga.
A gente passa uma semana e já dá saudade. E eu acho que essa semana tá pesando mais pra mim, essa quarentena. Eu tô sentindo muita falta. falta das pessoas. E você é uma pessoa que eu sinto falta também. Você não é minha aluna, mas eu sinto falta de poder te tocar e te abraçar.
Oh.
Eu espero que a gente faça isso muito mais vezes. Eu gosto também de falar com as pessoas, de ver as pessoas interagindo. E, bom, como você falou, assunto que não falta. E vamos ficar para a próxima.
Muito, muito obrigada, Gatona. A gente se vê em breve, mesmo que seja virtualmente, para falar de novo sobre outros assuntos bacanas. Obrigada a todo mundo que assistiu, que participou. Foi um prazer estar com vocês e até amanhã.